Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Tá chegando a hora do curso de produção de podcast Ampere, a jornada do podcaster. Para ficar na frente da fila e saber tudo sobre o curso, passa lá em www.ampere.audio/curso. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. O brasileiro tem uma relação com a TV que eu não sei se é mágica ou complicada, então eu vou com as duas opções ao mesmo tempo. Uma parte bem marcante dessa relação é não conseguir entender direito que todas aquelas pessoas ali na telinha são personagens, não são aquilo de verdade. A atriz global Regiane Alves é uma que conta das vezes que foi xingada e chegou até a levar uns tapões na rua por conta da personagem dela na novela Mulheres Apaixonadas. Adores aquela megera, aquela diaba que maltratava os avós idosos só porque queria ficar com o quarto deles. E o Marcos Caruso, que fazia o pai da Dodge na novela, disse que recebeu parabéns na rua depois que o personagem dele mandou uma surra de cinto na filha. Tem essa de personagem pra gente do lado de cada tela, a pessoa é aquilo ali o tempo todo. E eu não tô falando só de novela não, na imaginação geral, o Silvio Santos, que para início de conversa nem se chama Silvio e não é da família Santos, a galera acha que o Silvio chega em casa e fala: "Má, oi, vem pra cá, passou sal, por favor, ha-hai, hi-hi." Ou que apresentadores de telejornal andam sempre bem vestidos e nunca falam palavrão. Todo mundo, ficção ou não, tá atuando. Inclusive na TV, no jornalismo, nos programas de entrevista, as pessoas falam diferente. Na primeira metade do século XX, chegaram a inventar nos Estados Unidos um sotaque que não existia em lugar nenhum, mas que era o sotaque oficial de Hollywood, o sotaque transatlântico, porque era mais ou menos americano, mais ou menos britânico, e começou a virar sotaque de rico, porque como ninguém falava naturalmente daquele jeito, só se parasse para estudar e treinar o sotaque, falar com esse sotaque era o jeito certo de ser. Mas não é só para tirar onda, para parecer chique, que as pessoas falam diferente na TV. Tem a ver um pouco com se fazer ouvir. Uma das primeiras lições na escola de teatro é de que você tem que falar de um jeito que a pessoa na última fila consiga entender, mas sem gritar. No rádio você tem que falar para até quem tem um radinho zoado com bom brilho na antena. E é por isso, por exemplo, que as vozes famosas do rádio eram finas, puxando para o lado agudo. Os rádios de antigamente não conseguiam reproduzir bem os sons graves. Mais uma vez, Marshall McLuhan prova que nunca errou e o meio é a mensagem. A TV vem dessa linhagem e não só também tinha esse problema de sinal ruim. Quando começou, os primeiros funcionários das TVs eram das rádios e só continuaram a fazer o que já sabia. De lá para cá, as coisas já deram uma melhorada. E William Bonner fala de um jeito mais natural que o Cid Moreira. É, Mr. M, rei dos sortilégios. Quando eu cheguei na internet, eu tinha um sonho de que a gente ia mudar isso, que não tinha mais nenhuma limitação tecnológica, mas principalmente porque quem estava ali criando conteúdo na internet era gente de verdade, eram os amadores dos blogs. A gente já tinha cortado bastante mato com os blogs e ali por 2005 começou a fazer podcast e logo depois vídeo podcast, que é como a gente chamava o YouTube antes do YouTube, e eu sonhei com o impossível, de que na internet a gente ia seguir aquilo que qualquer livro de autoajuda fala na página 1, até aqui no Boa Noite Internet a gente já falou, seja quem você realmente é. No meu sonho de internet ninguém ia viver um personagem, a gente ia se colocar ali 100% e era isso que é conectar criadores com o público de um jeito que a TV nunca ia conseguir. A gente ia derrubar o sistema e ia trazer ela, a verdade, sem máscaras. Tal e qual o meme de uns anos atrás, o início de um sonho, deu tudo errado. É só abrir qualquer canal de YouTube ou perfil de Instagram para ver que está todo mundo vivendo o seu personagem na telinha. É o que a gente faz em toda a nova mídia e mito anterior. A TV era o rádio com imagens e o vídeo na internet não teve como não ser a TV no seu computador e agora no celular. Eu estava lá, eu vi. E YouTube imitando TV também tem a ver com, bom, que é disso que o povo gosta. É assim que a gente se acostumou a ver pessoas na telinha. Meu sonho não virou realidade porque eu entendi tudo errado. Mídia de massa é entretenimento, até quando paga de sério em coisas como jornalismo. É o show da vida. E eu aqui, o cara que ia mudar o mundo com uma internet sem personagens, fiz o quê? Um podcast que o nome é meu bordão. Pois é, bordão, gente, a coisa mais cafona da TV. O bordão é a frase que avisa para o público que o personagem chegou. E é exatamente o que eu faço aqui já tem 3 anos. Quer mais? Bom, eu, fora do mundinho dos podcasts, eu não falo assim. Às vezes eu posto coisas em texto nas social redes, eu faço textão nos stories do Instagram e a galera comenta de que é como se estivesse me ouvindo falar. Não é por acaso, quer dizer, é por acaso. Eu não sentei e criei o meu sotaque de podcaster, que nem os americanos fizeram, mas eu falo aqui de um jeito que eu não falo ao vivo. Tem a ver com tudo isso de ser entendido, prender atenção, dar ritmo e tudo mais, mas também tem a ver com eu estar lendo esse roteiro aqui em um celular. Tem uma telinha estreita e não cabem muitas palavras por linha, tudo isso dentro do meu carro com o microfone amarrado no volante, falando dos momentos onde nenhum vizinho está estacionando ou tirando as compras da mala. Não tem ciência nem estratégia de comunicação, não, é só uma quebra de linha mal colocada que eu não li direito. Acabou virando o meu estilo, virou o meu personagem. Não é só o meu sotaque que é inventado e diferente do meu real. Eu sou tipo a Doris, agressora de velhinhos, só que ao contrário. Eu venho aqui e falo de coisas profundas e pessoais. Eu tenho todas as respostas e penso nas coisas inteligentes para se dizer em um podcast. Mas quando fecho o teatro, eu estou tão confuso quanto todo mundo. Tudo bem, porque o que? O show tem que continuar. É como a história que eu contei no primeiro Boa Noite Internet de todos os tempos, ou Aviões de Bambu. Se os youtubers que eu gosto fazem sucesso e falam todos do mesmo jeito, então, fala galera, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu, fam! Quem aí não se lembra do Google Plus, o Google Mais, a rede que chegou ali em 2011 para matar o Facebook, como se o Google já não tivesse a única rede capaz de fazer isso sem o Orkut. É que só brasileiro e indiano usava Orkut, então, né? Pois é. O Google Plus chegou com muito barulho no mundinho da tecnologia, com os nerds gritando que agora sim, agora vai, e com uma ajuda de peso, ninguém mais, ninguém menos, que a agência de publicidade onde eu trabalhava na época, é isso aí, veja só. E o que é que o Google Plus tinha de tão especial assim? Bom, para mim, um grande diferencial disruptão é que você podia fazer posts com GIFs animados, inclusive nos comentários, o que fazia o meu trabalho da minha equipe ser 80% do tempo ficar procurando aquela imagem perfeita para usar nas conversas. Mas não era isso que animava a galerinha tech a achar que esse era o futuro? O Plus a mais do Google eram os círculos. Os círculos do Google Plus partiam da visão de que eu, na verdade, sou vários eus. Tem o Cris do Trabalho, sério, palestrinha, o carinha do digital, que em 2011 falava das novas tendências que a comunicação evoluiu. O cara que ia mudar o mercado de propaganda com suas próprias mãos. Esse sujeito, por outro lado, é um chato para a galera que convive com o Cris da família, que também é sério, mas pelo menos posta fotos da sua filha fofa, que dali um ano, inclusive, ia ganhar uma irmãzinha, garantindo mais uma temporada de fotos de bebês cuti-cuti. E daí vai, com quantos Cris eu quisesse, que na vida real a gente é assim, eu sou vários eus. O Google Plus ia então deixar eu criar quantos círculos eu quisesse e em cada post novo dizer para qual círculo eu queria mandar aquela história. Na época que a gente vendia Google Plus lá na agência, um exemplo bem comum para explicar os benefícios dos círculos era de professores e professoras que não ficavam confortáveis em publicar suas vidas pessoais nas social redes, que achavam que não era uma boa ideia os alunos ou os pais verem fotos deles bêbados, caídos na sarjeta do carnaval. Uma foto assim é um tipo de coisa que fortalece os meus laços com pessoas próximas de mim, é isso aí, tamo junto, vida louca e tudo mais. Mas quem tá fora daquele círculo não sabe o contexto, não tava lá para saber, é só uma coisa chocante. O fim da história você já sabe, né? Essa ideia dos círculos, que era o grande diferencial do produto, pelo menos no lançamento, era complicada demais para entender e usar, só quem tinha PhD, ou paciência no meu caso, conseguia usar. Ninguém ligou para a nova rede, que nunca decolou, o Google tentou até fazer ela emplacar como ferramenta corporativa, até que foi oficialmente desligada em 2018. As pessoas acabaram resolvendo o problema de gerenciar suas identidades, simplesmente criando perfis separados no Instagram, e o resto é história. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, ai não, eu sou muito autêntico, eu sou sempre eu não finjo nada, comigo não tem falsidade. Sabe o tipo? Já reparou que a pessoa que curte falar altos absurdos e não tá nem aí se vai ofender alguém? É bem o sujeito que usa de imagem de perfil algum personagem de filme ou de TV, tipo o Dr. House, que era um cuzão de primeira linha, que é isso pra pessoa dizer que é autêntica, ela bota a foto de um personagem da TV, não a dela. Só falei, hein? Aqui não tem falsidade, não. Por mais que se ache que o certo é ser eu mesmo muito antes do Google Plus, a gente muda dependendo do círculo onde está. A gente fala diferente, que nem na TV, e até se veste diferente, age diferente, vira mesmo um personagem. Em cada grupo vai agir mais de acordo com o que aquele círculo espera e isola as partes da nossa identidade que não tem nada a ver, que pode até atrapalhar viver naquele grupo, como os tais professores que dentro da sala são super sérios e sem vida boêmia. A gente separa as coisas e continua sendo a gente mesmo, tudo bem. Para cada situação que eu vivo é como se eu estivesse vestindo uma máscara diferente para aquele personagem, que é isso que as primeiras versões de peças de teatro faziam, da Grécia até a Ásia Antiga. Para o público saber quem era aquele personagem, era só ver a máscara que estava sendo usada. Em um segundo dava para entender quem estava ali entrando em cena. Vestir máscaras não é ruim por natureza. Ela é um ótimo jeito, por exemplo, de se proteger de pessoas que a gente não conhece para não pegar intimidade. Eu escolho só mostrar para você o meu lado podcaster, o meu lado pai, ou o meu lado jogador de Fortnite. Inclusive um chavão de pessoas apaixonadas é dizer que ah, com você eu posso ser eu mesmo. E se lá na frente dá errado, rola às vezes da pessoa se arrepender justamente disso, de ter se revelado por completo e ver isso sendo usado contra si mesmo. A ficção está cheia de mundos imaginários onde você saber o nome verdadeiro de alguém ou alguma coisa dá algum tipo de poder. É saber a verdade sem máscaras sobre alguém. Se juntando tudo isso, todas essas máscaras, essas partes, eu continuar sendo eu, tá tudo certo. O perigo começa quando as máscaras ganham vida própria e começam a entrar em contradição com as outras. Porque, sei lá, eu começo a achar que o meu lado profissional é tão importante que eu vou mudar todos os outros. Eu vou virar workaholic, me dá aqui meu café com manteiga que eu preciso trabalhar enquanto os outros dormem. Eu sei, às vezes parece que usar uma dessas máscaras erradas, falsas, vai facilitar as coisas pra gente, vai evitar conflitos. Vai azeitar a vida no grupo e a gente nem nota o que está rolando. Ok, que ninguém realmente vira e fala: opa, Cris, esse aqui é o seu papel nessa grande peça chamada A Vida. A gente fica olhando, tentando adivinhar o que esperam da gente naquele grupo, e de repente, tá aí um monte de gente usando uma máscara que não curte, só que o pessoal tá enganando tão bem que não dá para saber que tá todo mundo desgraçado da cabeça, doido para chegar em casa e tirar a máscara. A gente não usa a máscara que deram para a gente fica tentando adivinhar qual máscara que é para usar. Uma máscara bem famosa desse tipo, se é que dá para falar assim, é do homem que não tem problemas e não precisa de ajuda, tá tudo bem, eu me viro. Porque, para continuar na analogia do teatro, o pensamento é o de que aquele é o papel que se espera. Tem um personagem frágil, mas eu não, pera lá, eu sou durão. O que é uma das explicações para o número de homens que cometem suicídio no mundo ser o dobro do número de mulheres. No Brasil é 3 vezes maior e na Polônia chega a ser quase 7 vezes maior. O machismo não é bom nem para os homens. Tem outras máscaras famosinhas além dessa. Tem a da pessoa engraçadona que vê o lado bom de tudo, mesmo quando ela não está nada bem, mas sempre ri, tipo o nosso amigo Palhaço Pagliacci. Ou o coitadinho, que teve uma vida muito dura e a gente precisa pegar leve. Ou o valentão, que resolve tudo na briga, que nem a conversa lá no episódio do Good Place. Eu vejo muito isso nas celebridades mirins, que ficam adultas, aí começam a fazer um trabalho de mudar o personagem. Eu não sou boa moça não, olha só como eu vou te chocar agora. É a pessoa lutando contra a máscara que não escolheu. Assim, você é a boa menina, você é pra casar. Aquelas coisas lá, eu não faço com você não, eu faço na rua com aquelasinhas. E ninguém nem perguntou pra tal boa moça, nem pra aquelasinhas lá, se era esse o papel que elas queriam. Na newsletter exclusiva, pra quem assina o Boa na Internet, eu contei uma vez uma história que eu ouvi por aí, de que o Sérgio Malandro, sempre que chega em um lugar, começa sem parar a falar "yeah, yeah, glu, glu, ha!" Eu comentei que eu não faço a menor ideia do que acontece dentro da cabeça do Serginho, se ele gosta disso ou não, mas ele faz isso porque é o que se espera dele, que ele seja o personagem, que ele cumpra o papel. O Jerry Seinfeld conta em entrevistas que a coisa mais irritante que você pode pedir para um comediante é: ô, conta uma piada aí, cara! Eu já contei outras histórias assim para falar de coisas que não tem nada a ver com máscaras lá na newsletter. Então já sabe, passa lá em boanoiteinternet.com.br/assine para ajudar a manter o podcast e para receber essas e outras vantagens e conteúdos exclusivos. E já que estamos falando disso, passa lá também no boanoiteinternet.com.br/comunidade para cair direto no nosso servidor de Discord, que está animadíssimo. Tem dica de livro, tem link para joguinho grátis, um bate-papo solto e gostosinho, e que em breve também vai ter vantagem para quem assina. Vai lá que tá show! Mas, voltando para as máscaras, inclusive é na adolescência onde esse jogo de máscaras fica mais complicado, porque é hora de se dar conta que existe um mundo fora de casa e lá descobrir qual é o nosso papel dentro dele. É por isso que não ser aceito em um grupo é para um adolescente uma coisa igual à morte, que a impressão é de que, sem ser parte de um grupo, eu não sou ninguém mesmo. Quando eu era um garoto juvenil, eu comecei a sair com uma menina do cursinho para vestibular que tinha claramente uma lista de homens colocados em caixinhas. Lembra das caixinhas que a gente falou na temporada passada? Para ela, o ex-namorado era pro sexo selvagem. Ela não parava de falar na desgraça do ex-namorado. O amigo gay era para ir dançar forró ou lambada. Sim, eu sou do tempo da lambada. E para mim sobrou o quê? Ah, o papel do nerd intelectual que ia com ela ver filmes fora do circuito para depois ter papos cabeça. Eu queria o pacote completo, mas ela só me ofereceu um papel menor. Então a nossa relação não durou muito. As máscaras sociais são uma parte importante da vida, uma parte bem útil. O problema não é a máscara, é se perder no personagem. Porque ser várias pessoas é ser humano. O importante é ser você. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Corrêa.
Ampere.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.